Há mais irritações no ar, sejam muito bem-vindos. Hoje com o meu amigo José de Pina. Sabe o que é que te faz lembrar, Pina? Não sei se tu tens Instagram. Tens? Instagram, como vocês dizem.
Instagram.
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 E aparece, há umas coisas que tentam vender, umas apps de musculação e de não sei o quê. E então aparece, para os teus 20 e tal anos, os 20, aparece um tipo sarado. E tu pareces um modelo para o over 55.
Sim, ok.
Estás a perceber?
Mas é só a cabeça.
Não, então, tem ótimo aspecto. Não, mas não é de ser sarado, é de ser estar em forma.
Estão todos cortadinhos.
Ou seja, não achas que, Luana, não parece um modelo...
O Pina...
Está ótimo, está top.
Está... Eu não sei se tu, quando eras jovem, estavas tão bem.
Estás melhor agora, Zé.
Envelheceu bem.
Envelheceste bem.
Estás mais competitivo.
Estou mais competitivo.
Acho que sim.
O valor do mercado subiu também.
Carla, não achas?
Acho.
Está mais competitivo, não está?
Ah, completamente.
Está a correr bem. Portanto, eu faço isso. No... Olha, tá, eu tenho pena de não fazer porque deve-se ganhar bem.
Eu não sei
que
se
é publicidade.
Eu não sei,
é
só
boneco. Eu sei, que é
uma social.
Não, mas. Pois.
O Luís Pedro está com este ar sardónico que está com inveja. Não.
O que eu bem no Pina é o meu
bem. O Luís Pedro. Flutua muito, há dias e está espetacular.
Oscila, quer dizer que oscila?
Oscila, é oscila.
Não é flutua.
Ok, espetacular
ou.
Não, tu de semana para semana, tu deves ser daquelas. Se tu deixas de ir três sessões ao ginásio e coisa fica logo. Não, é.
Está-te a chamar nervosinho. E tu
nervosinho,
ver...
nada.
Ah, não, foi.
Bom,
foi
olá, Carla, como estás?
Nervosinho. Estou aqui a elogiar que às vezes também.
Estás muito elegante, como sempre.
Muito obrigada.
Pena ou Pina estar a falar por cima. Pina, estou a cumprimentar a Carla.
Não, mas
isso é o costume.
É o costume.
É o hábito.
Carla, estás muito elegante, bem-vinda.
Muito obrigada.
Olá, Luís Pedro, como estás?
Olá.
Já tínhamos visto hoje. Mas com bom aspecto. Ah, um aspecto.
É um azul diferente, não é?
Mas ele seria mais uma app para motados, estás a ver? Que é exato, tipo, compra a tua primeira Harley.
Eu não gosto de shoppers.
Não, está bem, mas não precisa dar motos.
Não, está mal.
Espera aí, que isto, o mundo das motas, cuidado. É, não metas o Luís Pedro em problemas.
Motas ou motos?
Eu já estive aqui motos. E o problema com a GS.
Motos ou motos?
Motas ou motos? Ele está sempre nisto.
Epá, é como vocês quiserem.
No outro dia, um espectador mandou-me um mail. Que ele chama-se Mota e afinal Mota não é só o veículo, é quase qualquer coisa, mas eu já não me lembro. Não sei se tem tipo um riacho ou um galho de árvore ou uma coisa assim.
Aí vendei o nome.
Certo.
Sabes que nós da televisão não sabemos nada, por isso é que eu não me lembro.
Nada.
Não me lembro o que é o Mota. E Luana do bem, olá Luana.
Olá.
Tudo bem?
Tudo bem, boa noite a todos.
Não vieste preto hoje, há alguma razão?
Olha, estava-me a sentir. Exatamente.
Está um selinho e tal.
Teve um dia bonito.
Certo.
E achei que tinha que contribuir.
E esta semana foi boa?
Olha, uma excelente semana. E a vossa também?
Quando dizes excelente, tu tens mais dinheiro agora ou no início da semana? Gastaste muito pouco?
Tinha mais no início da semana. Mas ainda assim, dinheiro não é tudo. Olha, infelizmente, o tempo tem estado bom, as pessoas.
Tens encontrado lugar para arrumar o carro? Tens encontrado lugar para arrumar o carro?
Tenho encontrado lugar para arrumar o carro e é sempre um gosto também poder sair de casa para vir trabalhar com pessoas que eu gosto tanto.
Porque isso então, é o mais importante.
E nesse sentido, é uma alegria também.
Portanto, tu valorizas isso.
Bastante, por acaso, porque... Olha, divirto-me, estou bem, estou aqui com pessoas mais sábias do que eu, apesar de não saberem tudo, como sabemos. Não sabemos
nada,
o motivo.
Nós só sabemos,
mas mais sábias do que eu, que
só
me recebem bem.
Que nada sabemos.
Luana, mudaste de horário na rádio, não é?
Sim.
E agora, queres dizer aos espectadores onde é que estás?
Agora estou a partir das 9... Antena 13, terças e sextas.
Ok, as tuas larachas é às terças,
um horário muito
terças e sextas-feiras. Ali, às muito nove bem. Já não, eles meteram-me numa altura em que já não está a dar nada nos outros horários para eu estar ali.
Não é extremamente desagradável ter-se de acordar cedo?
Olha, não considero. Eu, como não? Já acordava cedo, é só juntar
o útil ao agradável.
O útil ao agradável.
Bom, vamos à rubrica que o país inteiro consagrou. Um país escultural. Podem enviar as vossas sugestões para irritações@sic.pt. Esta semana, Pina, começamos com uma criança que é fã do programa. Pina, já foste criança há muito tempo, não sei se ainda te lembras. A Sara Campos. Sara, não podemos enviar um abraço, é um beijinho, né? Para as crianças é um beijinho.
Beijinho.
É, não é? Pina,
beijinho
sim.
Para a Sara.
Vocês é que sabem.
O milagre das rosas, ou das rosas, em Leiria. Uhum. Não entendo muito bem, sinceramente. Vemos três figuras femininas a olhar para um Para um, qualquer, para um quê? Que isto é o quê? Um poste? Não, não estou a olhar umas para as outras, não é? Sim.
São rosas, senhor.
Sim. São rosas. Foi aquela rainha do Herman José da entrevista histórica censurada. É esta rainha. É. Santa Isabel.
Foi esta.
Sara, muito obrigado. Obrigado ao teu pai também por ter enviado o e-mail e provavelmente ter tirado a foto. Não estou a ver que a Sara tenha tirado uma foto tão boa, não achas, Pina?
Não, acho que não.
Então não é capaz de tirar uma foto tão boa.
Se calhar a Sara está a criticar com os louros do pai, não achas, Pina? Estas crianças de hoje em dia.
É. Já tem noções estéticas, qual é que é o problema? Pode ter tirado, que idade é que tem?
10.
Ah, sim.
Com um telemóvel não tira.
Então não tira.
Eu acho, que a Sara disse ao pai, tira a foto.
Não mais, a Sara é que sabe tirar a foto, o pai não sabe.
Quem é incapaz de acreditar nas crianças.
É. A Sara.
Bom, obrigado Sara, continua a enviar fotografias tiradas por ti, preferimos. O Pina desconfia que não tenhas sido tu.
Não, mentira.
Eu fiz esta coisa porque o Pina me pediu. Eu acho que foste tu, Sara. Obrigado.
Não.
Segunda foto. Enviada pela Carla Batista. Um beijinho, Carla. Rotunda das Cabras ou homenagem à matéria-prima. Em Vila Nova de Poiares, eu creio que tem a ver com a chanfana. Portanto, é a matéria-prima da chanfana, que são estas cabras.
Olha,
supostamente feita com cabra velha, a chanfana, não é?
Eu agora não posso, como temos uma criança à ver, eu não posso fazer a piada de comer cabra velha, não é?
Já fizeste?
Já fiz como?
Não está.
Mais
não
ou menos.
Pina, chanfana, gostas?
Gosto de chanfana. Mas
aqui que eu meti a piada
sei,
agora.
Não percebo isto.
Está a panela da chanfana.
Ok. Agora
isto
está
um
melhor.
Bocado...
É um bocadinho.
O pano não gosta.
Eu gosto disto, eu acho piada.
O pano.
É um bocadinho.
O pano faz assim.
Isto. Obrigado, Carla.
Acho um bocadinho.
Isabel Condês. Aqui é um nome porreiro, Pina. Isabel Condês. É um nome porreiro. José Condês. É um nome. Com Z no fim, não é? A próxima, que é homenagem ao olival e à produção de azeite.
Sério?
Já tivemos vários a bater em árvores.
Temos ali,
temos ali
um operário, eu julgo que é uma pessoa campestre, não é? Um
agricultor.
No campo não são operários.
Sim, agricultor.
São trabalhadores rurais.
Rural.
Eu disse operário no sentido de que está a operar um instrumento, uma máquina, não é?
Sim. É uma vara, está a varejar.
Sim, nós percebemos isso perfeitamente.
Isso,
operário de operar.
Chama-se varejar. Está com uma vara.
O espelho do campo, o espelho sabe.
Os médicos também são operários, operam.
Eu adorei esta.
Obrigado. Tu gostas, identificas-te com esta, Luana?
Uhum.
Usavas aquela coisa na cabeça, que eu não sabia o que é, uma rede de campino, não é?
Parece. Usava noutra... Nada. Para sair à noite, claro que eu aqui venho mais modesta, mas eu à noite sou fashionista, usava à vontade.
Finalmente, a minha favorita desta semana, desculpa, Sara, piscinas municipais em Tábua.
Coisa extraordinária.
Parece que está a afogar sem areias.
Isto é muito estranho. É um pântano.
É, olha lá.
Calma aí.
Aquela parte em que o outro grita: não te mexes, que estás sequer afundas mais.
Eu acho graça porque é mariposa, que é o estilo mais difícil.
Pode ser bruços, pode estar a levantar para bruços.
Não, o gajo está-se a afogar em
cima.
Não. Talvez não.
Tens razão,
com aquela. É mariposa. Parece
uma mariposa. É, sim, senhor.
Parece uma figura de Pompeia.
Que é curioso, porque esse é o estilo mais.
Eu acho que a Câmara Municipal teve sorte de o escultor não ter entregue só o bloco de. O paralelepípedo dizendo que estava debaixo de água a figura.
Ah, era mais interessante.
Olha. Então isto também podia ser de homenagem à máfia.
Claro.
Estou a escalar. É, há qualquer coisa aí.
É porque ela está enterrada em cimento.
Enterra em cimento.
Portanto, Pina, quer dizer que não gostas desta estátua, é isso?
Não, gosto. Aliás, é uma estátua 2 em 1. Dá para natação e dá para máfia.
Luana, e tu?
Eu também gostei desta. Eu não... É assim...
Não és muito exigente, é isso?
É isso. Não, também não tenho para dizer aqui em relação a... Esta gostei. E se eu fosse à piscina em Tábua, via e pensava...
Se calhar não vou já. Não, se calhar sendo assim, não vou à piscina.
Não, parece que tem óculos e touca.
Achas que alguém já chegou à tábua e disse: estou com o pé na tábua? Já fez essa piada? Achas que alguém já fez?
Eu penso que é possível.
Mas não. Dirias provável?
Agora, com o teu tom engraçadíssimo, duvido.
Enfim, achas que alguém já fez isso?
O que é que tu achas? Ao fim destes séculos todos.
Luana, o que é que tens feito esta semana?
Ai, olha. Então, boa noite a todos. Vamos começar. O que é que me irritou esta semana? Lá está, como é óbvio, não tem sido uma coisa só de agora, é uma coisa que tenho vindo aqui a construir. Só há duas leis na vida, duas coisas certas na vida, dizem, que é os impostos e a morte. Mas eu acho que há mais leis destas fundamentais, sendo que quem anda à chuva molha-se e quem está na internet recebe hate. Verdade? Uhum. Certo. Muitas pessoas na internet recebem comentários de ódio. Também, às vezes as pessoas dizem, ah, que bom, tens comentários de ódio, que bom, isso é sinal que estás aqui a desenvolver...
Aquela coisa, falem mal de nós.
Falem mal, falem bem ou falem mal, em que parte é que falem. É assim, eu no meu caso eu prefiro que falem bem, mas pronto, às vezes a coisa resvala, a vida é mesmo assim. É o que é. As pessoas, muitas vezes, que estão em casa, esquecem-se de que as pessoas que estão a comentar e a criticar são também pessoas normais, como elas, que têm uma vida. Isto é um trabalho, as pessoas trabalham e muitas vezes comentam o que lhes apetece. Uhum. E eu fiz aqui um pequeno apanhado de um comentário que tem sido feito bastantes vezes em páginas referentes a mim. E temos aqui...
Seja o que for, o que é que diz?
Pronto, eu vou-vos ler porque vocês não têm leitura. Ai, para ali. Impossível. Também as pessoas que estão em podcast. Os comentários são sempre à base da mesma coisa, que é... Agora tem bigode, um sticker com o teu buço era lindo e o buço... Buço Luana, buço. Luana, atenção ao buço. Ela, para além de falar de uma namorada, também tem um buço proeminente. Ela deve ter um póster do Veloso como inspiração. Buço Luana, buço e esse buço. É monotemático. É monotemático. E eu nem sou muito de ligar a estas coisas. Porque às vezes há uns que me divertem. Tipo, há comentários que são engraçados. O ódio é engraçado. O ódio aproxima as pessoas. Mas realmente isto eu... Comecei a ver estes comentários e comecei a pensar, fogo, mas eu faço o buço, tipo, o que é que se passa? Que não tem mal nenhum, mulheres que optam por não fazer, mas eu realmente...
Apesar de não conheceres nenhuma, não?
Tenho esse cuidado, sim. Tenho esse cuidado, o que é que será que se passa? E comecei, graças, e agradecendo também aqui a estas pessoas que comentaram, comecei a pensar nisto e a prestar atenção a mim mesma. E fui ver, e realmente eu tenho uma mancha, o chamado... Pano. Estão a par deste conceito?
Não.
Claro.
Não. Não estás?
Pano?
Como assim? Pano.
Como assim? Não, não estou a lhe espetar.
Não estás a... Ok, ai, bom. Não? Então, não, para quem não está a par do conceito pano...
Homens.
Exato. Pano. São sim. Manchas. Especificamente pano é uma mancha que aparece aqui na parte de cima do lábio, na
cima
zona
do lábio
do
superior, sim.
Normalmente a mulheres entre, sei lá, 20 e 50 anos, diria... Uhum. Muito fomentado pela exposição solar, uhum. Mas pode ser uma coisa de predisposição genérica, uhum. Pode ser motivado por anticoncepcionais orais, pode ser por gravidez e até alguns cosméticos de menor qualidade, uhum. Que as mulheres metem e criam manchas na pele. Uhum. Isto é mesmo uma condição, chama-se melasma, e eu como não sei nada, porque lá está...
Ninguém sabe.
Fui ver quem é que eram os médicos de referência do Instagram, que são os meus preferidos, e também em Portugal. E aqui na SIC, a Margarida Santos, que é uma médica, faz um programa
quem
que chama...
Um abraço,
a quem enviamos um grande abraço e um grande beijinho. Faz um programa até para a SIC Notícias, está no Instagram da SIC Notícias, penso que seja semanal, que se chama Consulta Aberta. E eu liguei e disse, Margarida, consegues-me ajudar aqui para ajudar a explicar às pessoas o que é isto do melasma? E então, o que é isto do melasma? E vamos ouvir nas palavras de uma médica, não sou eu, uma médica a dizer.
Certo.
Ok.
O pano, ou melasma, que é, na verdade, o nome científico, é aquilo que chamamos aquelas manchas castanhas que nos aparecem na pele, mais tipicamente nas mulheres, e normalmente nas zonas de exposição solar, como o buço, as bochechas, a testa, às vezes pode aparecer no pescoço ou no peito.
Portanto,
um sotaque muito beta, não é?
Um bocadinho.
Um bocadinho?
É um bocadinho beta, pronto. E agora, Margarida, porquê é que isto acontece?
E não sabemos exatamente porquê acontece, mas sabemos que a exposição solar, portanto, apanhar demasiado sol sem proteção, agrava as manchas. Mas alterações hormonais ou há mesmo alguns produtos que também podem agravar as manchas e, portanto, é uma doença multifatorial.
Isto vem também de uma produção de muito estrogênio, de outra que se chama progesterona, diria
progesterona,
eu.
Progesterona, sim.
Progesterona. E é de também muito típico de pessoas que criam muita melanina, uhum, no corpo. Sim. E eu, então, já agora aproveitei que estava aqui a falar com a Margarida e pensei, ó Margarida, já agora como é que isto se previne? E ela disse...
A melhor forma de prevenir é mesmo usar protetor solar e, idealmente, previne-se mais do que se tratar. Porquê? Porque o tratamento não é super fácil.
Pois super fácil, vês?
Super fácil.
É
super,
não é super, super fácil, não.
O tratamento não é super fácil, mas já agora, como mas é que existe. Se trata? Como existe. É que se trata?
Uhum. Existem alguns cremes que chamamos de cremes despigmentantes. Eles são ligeiramente agressivos e por isso fragilizam a barreira cutânea, portanto tornam a pele muito mais sensível e habitualmente não se recomenda que se faça em meses com mais sol ou em que se vai apanhar sol. Lá está, porque já deixam a pele mais frágil.
Já estamos mesmo a terminar a nossa aula. Margarida, e o que fazer em caso dos cremes não funcionarem?
Quando estes cremes não funcionam, que também tem de ser, é isso, tem de ser recomendados por um dermatologista e pensados para aquele tipo de melasma, e quando estes cremes não funcionam, podem fazer-se terapias a laser ou peelings químicos, mas lá está, os resultados nunca são 100% garantidos e têm sempre alguns riscos, portanto o melhor é mesmo usar protetor solar e prevenir.
Muito querida, um grande beijinho para a Margarida, muito obrigada. Eu perguntei isto à Margarida porque ela é médica e eu queria aqui trazer para o programa algumas bases de conhecimento, mas eu já sabia estas coisas todas. Porque eu já fui ao dermatologista, porque infelizmente já tenho manchas na pele a surgirem há muito tempo. Esta se calhar é a mais proeminente, mas há muitas... É engraçado vocês não saberem, achei isso engraçado. Porque há mesmo, é uma coisa que afeta imensas mulheres, imensas. Principalmente na gravidez, é uma preocupação, porque as mulheres ficam com imensas manchas aqui no queixo.
Não é só no buço.
No buço, cara, testa, pronto. Há uns meses, por causa disto, fui ao dermatologista, fui perguntar se havia alguma solução. E então, quando fui à dermatologista, ela disse, realmente temos aqui um despigmentante, mas estamos em pleno agosto, a Lana não pode meter isto, vai-lhe fragilizar a pele, é perigosíssimo, portanto, no mês que não haja sol, no mês de inverno, utilize. Isto leva-me ao ponto principal que eu quero falar. Nós estamos em janeiro.
Tão só.
E ainda não houve um único mês em que eu pudesse usar o meu despigmentante. Há uma mensagem que eu não posso parar de repetir. Não existe planeta B. O Sol sabe super bem, é verdade, mas nós temos de ter ultra atenção às alterações climáticas, porque senão nós, as mulheres que sofrem, sofrem com este melasma, é pá, que é uma questão estética, mas é o que é, não se conseguem curar. E é importante meter um despigmentante, é pá, para isto passar. Portanto, temos todos que fazer um bocadinho mais de esforço em prol do nosso planeta. E atenção... que eu estou para aqui a chorar, mas, já agora, antes de chorar, porque eu, muitas vezes, houve um momento antes de eu ir ao médico que eu pensava, fogo, eu não acredito, tipo, isto foi culpa minha, deve ter sido alguma vez que
pois.
Eu...
Daste muito tempo ao sol e agora queres...
Não, é o sol de inverno. Então tu não querias sol no inverno.
Mas posso falar? Mas é que eu meto, por acaso, protetor solar todos os dias. E eu, mesmo assim, sentia-me mal, sentia-me culpada com as minhas manchas na pele. E por isso é que eu, em jeito de resumo, gostava só que ouvíssemos outra vez esta parte...
Idealmente, previne-se mais do que se tratar. Porquê? Porque o tratamento não é super fácil. Existem alguns cremes que chamamos de cremes despigmentantes, mas eles são ligeiramente agressivos e por isso tornam a pele muito mais sensível e habitualmente não se recomenda que se faça em meses com mais sol ou em que se vai apanhar sol. Lá está, porque já deixam a pele mais frágil.
Não há nada a fazer! Não há nada a fazer, não temos hipótese. É horrível e também não temos culpa, porque pode ser mesmo uma coisa hormonal, genética, seja o que for. É assim, e é uma chatice. Portanto, eu também queria pedir, e isto começou nos haters, às pessoas lá em casa, epá,
larguem.
Epá, mas nem é por mim, porque é assim, atenção, uma coisa é certa. Realmente tenho uma manchinha na cara, é pá, mas muito bem estou eu, porque há mulheres que parecem o mapa mundi. E essas sim, é que eu quero que, tipo, que as pessoas não andem ali a comentar. Porque é uma questão de autoestima, é pá, é uma questão de estética, é o que é, as pessoas, ninguém quer acordar e ter uma mancha. É o que é, a vida é mesmo assim. Portanto, não há planeta B, isto irritou-me, e às vezes as pessoas têm que olhar e pensar assim, olha, está ali só, deixa estar. Mas as pessoas não fazem isso, e é uma coisa que me chateia. E, portanto, penso que temos que proteger mais o planeta, que é para eu também, eu e as restantes pessoas que têm...
Será do Sporting, a Margarida?
Fica-te tão mal, Pedro. Eu trago,
não, essas coisas são importantes de saber, não é,
Pedro? Claro que é do Sporting! Claro que é do Sporting. Eu trago aqui um tema, estruturo um tema, preparo um tema.
Fizeste muito
bem.
Fala sobre
uma coisa que tu não
muito
sabias.
Bem, muito importante.
Um assunto ao qual tu não és sensível e vais passar
verdade,
a ser.
É verdade, é verdade.
Não é só tu. São também as pessoas lá em casa que não sabem o que é o pano e não sabem o que isto afeta a autoestima de muitas pessoas. Felizmente, é pá, há pessoas... Eu tenho uma estrutura boa que me permite... não ficar afetada por isso.
Ampara-te?
Sim, ampara-me. Mas é que isto pode acontecer, apesar de ser entre os 20 e os 50, pode acontecer a meninas.
Uhum.
muitas vezes gozadas na escola. Epá, então é só nesse sentido que eu queria alertar, porque isto é uma coisa que existe mesmo.
Planeta B é o B de buço, é isso.
Planeta. Exatamente, planeta B de buço. Para isso não gostávamos de ir.
Bem,
próxima
vez que eu me deparar com uma situação desta, já me debruço de outra maneira.
Acho bem.
Bom, espera-se.
Bom,
não consegues bater neste tema.
Não, também não estou aqui na competição. Recebi uma ordem de serviço número 25/2024, que é: atenção, este programa não é um bate-papo com os telespectadores. Pensei, mas enfim, há coisas básicas que uma pessoa tem que falar com. Mandar uns vitais, porque é assim. Não.
Sim.
Bem, é? Depois não te zangues comigo ali fora, tá? Que é o costume, que é ele gritar comigo ali fora, como é que foste capaz? Sim,
isto corresponde à verdade.
Claro que é verdade.
Ali, como é que foste capaz?
É verdade, umas coisas que tu dizes também.
Mas houve uma pessoa que veio dizer que eu estava completamente descontextualizado, e era verdade, porque eu trouxe aqui um título do Público que depois foi corrigido, e eu só vi o título antes de ser corrigido.
Pois o meu microfone está a ficar de esguelha, não é?
Eu
avisei logo.
Portanto, a semana passada.
E então, já está bem assim? Está? Ok. O título dizia que os alunos do 5º ano não sabiam localizar a Península Ibérica, e afinal não era bem assim. Era qualquer coisa. Vou mostrar o novo título do Público.
Portanto, a semana passada, disseste que só 0,7% dos portugueses conseguiam localizar.
Dos miúdos do 5º ano sabiam localizar a Península Ibérica. E o título do Público foi corrigido para isto: História e Geografia do 5º ano foi o pior desempenho nas provas da Frição Tempo. E depois a senhora mostrava-me como é que tinha sido a prova e tal, e de facto aquilo é uma coisa para os meninos clicarem, nem sequer escrever nada no computador. Mas quando vamos ao
enunciado?
Ao gráfico dos resultados das provas nacionais, ficamos a saber que no 5º ano só 0,7% dos alunos tiveram um resultado positivo em História e Geografia de Portugal no parâmetro Península Ibérica, Localização e Quadro Natural, que é uma coisa mais ampla, efetivamente. Tal como só 0,8 tiveram respostas positivas em Portugal do século XIII ao século XVII. Bom, não era bem a mesma coisa, mas os resultados não são propriamente animadores, digamos.
Não, portanto, as crianças tinham que identificar, por exemplo, o Portugal do século XIII, não é?
Identifica as cadeias montanhosas de Portugal, sendo que estavam as cadeias montanhosas lá desenhadas e eles só tinham que clicar lá em cima.
Não, Península Ibérica.
Na Península Ibérica,
sim. Que é ali da Meseta Ibérica, ali, não é?
Estava lá a Península Ibérica mesmo.
Que é chamada Meseta Ibérica.
Sim.
Qual é desde Madrid, ali
sim.
Até à
Serra estava ali uma coisa do Google Maps, assim, identifica a tua escola. Estava uma coisa
e qual é a taxa de sucesso dessa?
Pois é, é 0,7.
Identificada a escola, não. Não, identificada a escola, não.
Estou-te a dizer, a História e a Geografia de Portugal, então, estamos a brincar.
Mas identificar a história?
Não, mas essas coisas. Está bem, vá, continua assim, vá.
Olha, eu só estou aqui a dizer assim: Península Ibérica, localização e quadro natural. Respostas positivas: 0,7.
Essa é da Cordilheira das Montanhas.
É.
Sim, mas, ou seja, desculpa, eu acho que a maior parte dos adultos também não saberia. Era aí que eu queria chegar, falta-me dizer isso, desculpa.
Não sei.
Não estou a dizer que
eu olhei para aquilo e achei aquilo uma coisa. Quer dizer, aquilo é ir lá com uma coisa e clicar em cima. Bom, mas enfim.
Mas saber onde é que são o raio das montanhas?
As montanhas estão lá desenhadas.
Não, está bem. Tem aquela coisa da cartografia. Aquela coisa da cartografia.
Quer dizer, está verde e depois está o relevo de montanha.
Sim. Enfim. Certo.
Não é assim uma coisa de grande complexidade, parece para mim. Mas pronto, posso estar errado. A verdade é que em 2019 9% tinham conseguido e agora só 0,7% conseguiram.
Certo, portanto,
digamos que
baixou. Está pior, está pior. Certo.
Okay. A segunda coisa que eu achei muito engraçada, isso aí achei engraçada, foi que eu recebi um mail de uma pessoa a odiar-me profundamente. E foi por causa de um texto.
Pela primeira vez.
Não, mas eu este achei graça, porque foi uma pessoa daquelas que ligou os pontos todos. Eu fiz aqui a apologia da doxeta, que é uma coisa que se usa nos países islâmicos. eixo do mal.
Certo. Qualquer coisa.
Pedia às pessoas para irem ao Martim Muniz para comerem nos restaurantes dos muçulmanos no Martim Muniz contra a manifestação de anti-imigração. Dois. Nesse fim de semana também escrevi um artigo sobre vinho sem álcool. Três. Liga os pontos. Eu sou um perigoso islamita.
Ah, ok.
Como não? Não gosta de vinho.
Usa
do defende os muçulmanos. E usa do cheta.
E tu vês na Emirates também, não é?
Sim.
Olha, é verdade, verdade. Vais ao Dubai.
Sou um agente do Islão radical aqui. Eu achei aquilo muito bem esgalhado, por acaso.
O hate, o teu hate.
Não, achei que ele tinha conseguido topar-me. Um jeito
adormecido.
Descobriu-te
finalmente, não é?
Um gajo descobriu-me. É um lobo solitário.
Estive ali a observar-te.
Conseguiu topar-me. E eu achei isso muito, muito, muito engraçado.
Bom,
e então, vamos mesmo à minha irritação. Os telespectadores que estão há um ou dois anos connosco têm que perceber que isto é para aí uns 10 anos, o nosso programa.
Estão 11 ou 12, que eu digo.
Sim, mas fazendo contas, se são 40 e tal irritações por ano por nós, vezes 4 dá... Eu estive a fazer as contas, nós já teremos tido aqui qualquer coisa como 2.000 irritações. Portanto, aquelas irritações que eles mandam muito óbvias, já tivemos.
Em princípio já foram. Portanto,
é por isso é que estamos aqui já... numa estrutura complexa de irritações, numa coisa, naquela coisa do ADN, naquela coisa do ADN, já estamos lá.
Nunca tínhamos falado no melasma.
Por isso é que já estamos no melasma, é porque já passámos o escaldão,
e
o escaldão de pele. E então, é evidente que eu já trouxe aqui as questões das passadeiras e das passadeiras atravessarem, as pessoas não atravessarem sem olhar nas passadeiras, atravessarem a ouvir auriculados, a questão dos turistas e a sua incapacidade de perceber como é que se atravessa uma passadeira em Portugal. Mas há uma coisa que ainda não tinha aqui nesta análise da passadeira em Portugal, nomeadamente em Lisboa, que é a passadeira provisória. A passadeira provisória é uma passadeira amarela que se faz na rua quando se tem uma obra que bloqueia o passeio. E isso faz com que a pessoa, para poder atravessar para o outro lado, cria-se uma passadeira, que não existente, com tinta amarela. Supostamente, quando se tiram os andaimes, é suposto raspar a passadeira para a passadeira deixar de existir e as pessoas já podem seguir. Uhum. O que é que acontece? O que acontece é que isso não acontece. Acontece, ou então tiram só ali a tinta do meio, mas fica a primeira faixa da passadeira, o que faz com que o peão, como vê a primeira faixa da passadeira e vê uns resquícios de passadeira, e isso acontece com passadeiras verdadeiras, assumem que aquela passadeira ainda é verdadeira. Ora, para mim aquela passadeira já não vale. Não vale.
Para ti, Luís Pedro, ou para ti, Cidadão?
Para mim, Motar. Aquela passadeira já não vale, porque aquela passadeira já não há obra, deixou de existir. E então, eu vou trazer aqui dois exemplos, mesmo aí lá perto da minha casa. Rola o filme.
Circulação pedonal condicionada. Vão fazer obras aqui, vão fechar isto aqui. Fizeram uma passadeira provisória. Provisória, está ali um GP em cima, mas é uma passadeira provisória.
Agora vamos ver uma que já não é válida.
Passadeira provisória, passadeira verdadeira. Aquela continua, esta já não existe. Já não existe. Não existe. Não podem passar.
O que acontece? É que as pessoas atiram-se para ali para cima.
E as pessoas atiram-se para cima das passadeiras?
Não, mas é uma passadeira não válida. É uma passadeira não válida.
É uma não passadeira.
É uma não passadeira. E atiram-se da mesma maneira, com os auriculares.
E olha para o telemóvel.
E eu vou, na minha mente, aquilo é um espaço meu, é uma estrada...
A tua mente de motar.
Não,
tua...
e é...
Pá, e eu já tive para parar e para tentar discutir com as pessoas, porque foi fazer-me assim... Faz aquela coisa, porque eu passo por, faço por passar na passadeira,
sim,
em cima da passadeira, e fazer rasantes de propósito. É uma pedagogia. É pedagogia, é pedagogia.
Estou a imaginar,
e estou à espera que alguém discuta comigo para eu parar a moto e ir lá com
ele. Irrita-me,
porque é o meu pânico. O meu pânico a andar de moto ali naquela zona é atropelar alguém que se atire para a rua, porque as pessoas atiram-se para a rua.
Luana, as passadeiras amarelas são um desafio para a tua geração?
Ela nem sabe a existência das passadeiras amarelas.
Não são?
Respondeu.
Luís Pedro Paulo respondeu.
Como é que a vossa geração lida com a questão das passadeiras amarelas?
Sofremos muito.
É?
Olha,
é um dos teus principais.
É uma das maiores preocupações.
100% com o Luís Pedro.
Eu digo uma coisa.
É verdade, isto acontece mesmo.
Eu acho que deviam dar uns folhetos à chegada a Lisboa, por exemplo, aos turistas, que é como atravessar uma passadeira em Portugal.
Mas eles não sabem.
Não sabem. Por exemplo, a quantidade de turistas patetas que estão num passeio a 20 centímetros do Lancil, à espera de que os carros parem. E não percebem que têm que dar um passo mesmo até lá, têm que pôr um pezinho no alcatrão com a boca reparada.
Não têm, mas pronto.
Em
não
Lisboa têm.
Não, eu paro sempre, mas
não,
pronto.
Não, em Lisboa têm.
Tá bem.
Porque as pessoas já vêm com 20 semáforos com, parados, com um elétrico a tratar, parado, porque um carro está mal estacionado, e tal, um turista assim, à espera que para. Se o cara não põe o pezinho, não para.
Pina,
não para.
Concordas, estás de acordo, Pina?
Tem que fazer o seguinte, que é pôr o pezinho e fazer eye contact.
Se não puser o pezinho, eu deixo passar, percebo que ele vai passar.
Porque tu não... Escuta, tu tens tanta coisa... Acho que ali há tanta coisa a acontecer...
Mas é só ali naquele sítio onde...
Não, qualquer sítio.
Se tu tiveres tanta coisa a acontecer... E de repente tens uma múmia ali à espera que tu pares.
Não, o que acontece é pessoas que às vezes estão paradas à espera de alguém na passadeira e tu não sabes se quer passar
isso
ou não.
Isso é o pior. Isso tira-me do sério. Tira-me do sério. E tu paras o carro e tu paras o carro e ele faz assim. Faz assim, faz assim, faz assim, faz assim. Oh meu grande. Pá, isso é tão. Sai daí, sai daí. Sai daí.
À espera da passadeira.
Sai daí.
Olha, eu tenho uma brincadeira com brincadeira, não tem graça nenhuma. Como o meu filho mais novo de 7 anos.
Bom, os dois
tenho feito uma estatística. Vamos chegar à escola, vamos a
pé.
Não, vamos ensino sempre a história das passadeiras, dos sinais.
Encarnado.
Para o peão, de saber para o avião. Aquilo fecha para os carros, abre verde, e eu tenho feito uma estatística com ele. Há sempre um gajo que passa no vermelho.
Uhum.
Ali na Gacotim. Há sempre. Uma besta.
Qual é a moral desta história para o teu filho?
Passa, não é moral, sempre olhar, não é para o pezinho.
Que é que estás a ver, filho? Regras não é para cumprir.
Não. Dizer, atenção.
É que os outros não cumprem.
É sempre. Em 10 vezes, há sempre um.
As obras têm que tirar aquelas passadeiras. Bem, segundo,
é impressionante.
Para passar uma passadeira, o peão é obrigado a fazer eye contact com o condutor. Não pode levar um gorro na cabeça,
pois,
os fones.
Não tem o direito.
Não tem o direito.
Não tem o direito.
Não tem não, não o tem. Direito. Eu fui ver o código da estrada.
Certo, estava a ser irónico.
Pois é.
Bom, Carla.
Olha.
O que é que te irritou esta semana?
Sim. A mim irritam-me as pessoas que lamentam em vez de pedir desculpa e pedem desculpa em vez de lamentar. São dois estilos diferentes, dois tipos.
Tipo Pina, é isso?
Tipo Pina.
Ah, lá está. É.
Pode ser.
Já vais ver o que vem a seguir.
Pronto. O primeiro caso.
Time, já vais ver.
Sim, mas entendo com ele.
Pina, lamento.
Não. Está a entrar no time.
Lamento, Pina.
Então, o primeiro caso, as pessoas que lamentam, em vez de pedirem desculpas, estão a desresponsabilizar-se, não é? Lamentam por situações. Lamentam. Pronto, coitadas, não têm nada a ver com o que aconteceu. Mas às vezes essas situações são situações pelas quais deviam estar a pedir desculpa e não simplesmente a lamentar como se não tivessem nada a ver com isso, não é? Eu lamento que tu não possas vir à minha festa, mas se tu vieres à minha festa e insultares um dos meus convidados, tens de me pedir desculpa. Não podes dizer, olha, lamento imenso. Certo? Não podes lamentar o sucedido. E, portanto, são coisas diferentes. Estas distinções são precisamente coisas diferentes. Quem lamenta, nesse caso, sou eu.
Que tens-me convidado.
Ter-te convidado. E, portanto, há aqui também esta componente do lamentar.
Portanto, que faz toda a diferença.
Tem pena. Acho. Tem toda a diferença. Toda a diferença. Isso eu peço desculpa. Eu peço desculpa por chegar atrasada.
Primeiro aprendemos o melasma, não é? É isso?
Isto já é uma aula.
É, sabes como é? Mas não estrada, são só as mulheres a ensinar. Eu peço desculpa porque cheguei atrasada. Não lamento por ter chegado atrasada.
Fala com o Pina.
Não é? Eu não lamento o atraso. Eu peço desculpa por ter chegado atrasada. Mesmo que haja alguma situação alheia, mas peço desculpa, porque, enfim, há alguma responsabilidade. A questão da responsabilidade e do acidente, essas questões interessam-me imenso. Eu posso lamentar que me tenhas mentido, mas tu tens de me pedir desculpa por teres mentido. Certo? Correto?
Estou a pensar, sim.
Mas, lamentar...
Lamento ter-te mentido porque eu pensava que...
Porque foi uma mentira inadvertida.
Eu pensava que exatamente que...
Pronto, as mentiras são coisas sérias.
Aí justifica-se.
O lamento...
Justifica-se. Claro.
Eu acho que o lamento...
Lamento, não sabia que eras vegetariana.
Mas isso é outra coisa.
Desculpa. Não pedes.
Não, mas isso é outra situação. Isso é um lamentar, lamenta-se porque se tem pena. Mas há pessoas que utilizam lamento como sinónimo de pedir desculpa.
E essas pessoas vão estar presas?
Essas pessoas, para mim, isso é um tipo de pessoa específico que, enfim, a prisão, não sei, talvez não seja excessivo também, recurso do Estado e estar-nos a pagar.
Estás a encher as cadeias, sim.
Também estar aí, também não. Mas são pessoas que têm de ser chamadas à atenção.
Então, e o que é uma situação lamentável?
Uma situação lamentável é, por exemplo, aquela que eu descrevi há pouco, vires a uma festa minha e insultares um dos meus convidados.
Mas isso dirão os outros à volta. É lamentável o que ele fez, é isso?
Diz.
O senhor é indesculpável?
Pode não ser. Depende.
Luana,
depende.
É lamentável.
É tudo uma questão
depende do
de
grau do insulto.
É tudo não, uma questão de gradação.
Depende...
Uma
não.
Pessoa que diz que lamenta é porque acha que não tem que pedir desculpa porque se aquilo não dependeu dele. Não.
Pois, mas há muitas vezes dependeu. E mas mesmo assim lamenta em vez de pedir desculpa.
Eu disse, eu.
E muitas vezes dependeu.
Pina
as pessoas. Lá está. Lá está. O Pinas.
Não.
Lá está.
Eu sou uma pessoa
lamentável.
Eu sou uma pessoa racional.
Desculpa, confirma-se.
Eu sou uma pessoa racional. E são duas coisas diferentes. O desculpa e o lamento.
Mas é o que eu estou a dizer, Pina. É o que eu estou a dizer, é que lamentar e pedir desculpa são duas coisas diferentes, que muitas vezes são confundidas.
Não, acho, desculpa,
há pessoas que dizem lamento o que aconteceu, como se não tivessem a culpa daquilo que aconteceu. Quando às vezes tiveram, mas muitas vezes tiveram.
Mas eu posso
e utilizam lamento como, olha, tenho pena.
Mas eu posso ter tido culpa e lamentar na mesma, não é? Bebi demais, lamento. Pronto, aí tens.
Sim, mas aí... Sim, tenho pena de ter bebido mais. Sempre que se possa substituir...
Estás a ver?
Depende das consequências. Depende das consequências.
Assim?
Se bebeste mais foi, e o resultado...
Partiu um vaso, partiu uma jarra que tu tinhas dado à tua avó na tua casa, pronto.
Imagina. E pedes desculpa.
Não digo lamento, é pá, Carla, lamento, olha, bebi demais, lamento.
Não, e eu digo-te, olha, não, pede desculpa, porque tu tens responsabilidade... Bebeste mais, és adulto, bebeste mais, sabes o que se sabes
assim,
o que fazes.
Tens razão, lamento, olha... lamento. Eu digo, tens razão, eu digo, lamento.
Então,
eu
olha, vai-te embora.
Ele diz, foi a tua casa, uma festa, serviste-me vinho demais,
vai para casa.
O vinho era ótimo.
Vai para
a culpa
casa.
É tua, tu é que tens de pedir desculpa. Tu é que tens de pedir desculpa por eu ter entrado nesta vida.
Por me teres colocado nesta situação.
E a jarra estava ali no sítio.
Não lembro o careco.
Uma jarra equilibrada.
Mesmo no corredor, no meio do corredor.
Eu posso ser assim, ô Carla, lamento, não ter convidado o Pina? Não. Eu digo assim, esta festa está chata, Carla. Lamentas não ter convidado o Pina? Aí já posso?
E, aí podes. E eu até posso concordar.
O que é que tu dizes?
E eu digo, olha, lamento, peço desculpa. Peço desculpa por te estares a aborrecer e por realmente não ter pensado. Tinha sido muito divertido ter convidado o Pina, até para falarmos sobre isto.
Para derrubar, mas...
Não é? E para ele beber mais, para partir tudo e para não sei o quê. Não tenho, mas tenho duas jarras que adoro. Tenho duas jarras que amo profundamente.
Convidas pessoas e serves gin com álcool, depois admiras.
Estão em que sítio da casa?
Exatamente.
Estão numa zona de
Proteção. E eu acho estranhíssimo ainda não, ninguém ter partido.
Tu e o gato, não?
Acho estranhíssimo.
Tem fotografia? Tem,
não
tem,
consegue
te lá chegar. Tem flores postiças ou falsas?
Não, não
ou
tem nada, não tem nada. São só jarras.
É decorativo?
É decorativo.
E evoca memórias quando passas por...
Sim, sim. É? Sim. Eu gosto muito dessas jarras.
Tens momentos nostálgicos?
A única pessoa lá em casa que gosta daquelas jarras. Mas
e és acometida por uma profunda tristeza de vez em quando vês as jarras?
Não.
Ok.
Pelo contrário.
Pina. Tua vida é mais simples.
Lamentas,
não
é? Ou pedes desculpa?
Tua vida é mais simples, não é, Pina?
Eu.
Tu lamentas, no fundo. Tudo
eu
isto.
Eu sei como utilizar esses termos agora. Se
mas,
só ver que
ótimo.
Não sabe.
Mas há muita gente que não sabe.
Zé, o que é que te irritou esta semana?
Ora bem, esta semana.
Mas duas horas, sim.
Esta semana teve desenvolvimentos dramáticos com o lixo político.
Estamos em pré-campanha eleitoral.
Ainda não começou. Ainda não começou a campanha oficial e já as ruas por essas cidades e vilas de Portugal estão repletas de lixo político.
Ninguém tem net, não é?
Esta, eu ainda estou para perceber o que é isto da pré-campanha. Ou é campanha ou não é campanha? Pré-campanha. Pré-campanha. E é pré da pré e é não sei o quê e é... Tipo, cerimónia de abertura da pré-campanha. A semana antes da pré-campanha, isto, tudo justifica meter lixo nas cidades. Vamos ver o que é que se passou esta semana. Isto podia ser numa avenida qualquer em Portugal. É aqui em Lisboa. Fontes Pereira de Melo está positivamente
pejada.
Não há um poste que não tenha... Não. Um penduricalho do Chega. Mas é subir e a descer.
Tem mais dinheiro agora, não é? Tem mais dinheiro agora.
Oh, já vou falar nisso. Vou falar nisso. Não há um poste. Tudo o que é poste serve para aquilo. E continuando a meio da avenida, da Fontes Pereira de Mel, vamos ver a segunda foto, aparece-nos aqui esta malta do Volt, que eu já me esqueci do Volt.
Ai, olha, bebo.
Este micropartido. O Volt. O Volt é um partido curioso que... Também foi atrás do Chega. Não, o Chega está a atacar na Fontes Pereira de Mel e o Volt foi lá também. Tipo, ah, é a tua zona. Então, e meteu mais abaixo, não é?
Mas tu ias de bicla ou não?
Aqui a pé.
Aqui a pé.
Claramente.
Eu também ando bastante a pé. Bom, claramente. Entretanto, está aqui o Volt. O Volt, agora vamos falar um bocadinho, este micropartido. Mas está muito espigadote, tem dinheiro, está cheio de, o Volt está cheio de coisas ali na, junto à coisa da universidade, para a Faculdade de Letras, grandes autores do Volt.
Acho bem.
Gastaram o orçamento todo aí.
Tudo, foi tudo ali para as universidades, os postos todos da Fontes Pereira de Mel. E o que é que eles dizem? Propostas equilibradas, bem pensadas e possíveis.
Fiz.
Faz sentido.
Quais é que são as propostas? Não sei. Eles dizem, epá, nós somos o partido das propostas equilibradas e possíveis.
Mas devem ter um website ou um QR code.
Não, mas eles andam a encharcar Portugal com isto. Ok, não, olha, é assim, Volt, nós somos um partido.
Convém dizerem, atenção, porque há quem não saiba.
Isto é propaganda política. Como é?
Eu não
depois,
sei.
O outro mais a seguir, veja o outro. Eles depois, isto é tipo um livro, nós vamos andando. E agora já tem outra coisa. Vocação, eles têm vocação para o diálogo.
Queridos.
Ouvir mais, bom. Fazer mais e falar menos. Primeiro, epá, vocação para o diálogo e quer falar menos. Vamos lá ver se a gente se entende um bocadinho, ok? Pronto.
Mas pode ser.
Ouvir mais, muito diálogo, mas querem fazer mais. Epá, eu sempre ouvi dizer que as pessoas gostam muito de reuniões, as pessoas não gostam de fazer nada. É? Vamos lá, vamos dialogar. O que é isto? Isto é uma ideologia filosófica de pastelaria.
Teve mais votos que o PPM, não é?
Isto é assim. Mas toda a gente tem mais votos que o PPM.
O PPM foi o partido mais votado.
Tem um website, sim, senhor.
Pois claro, tem que ter.
Defendem um Estado inteligente e o renascimento económico.
Ora, aí está. É pá, uma medida. O Volt é o partido das pastelarias. É aquelas conversas de pastelaria. E tal. Pá, o diálogo, falar menos e tal.
Estado
e
inteligente.
E que tal, Volt? E que tal falar menos e menos lixo visual? Isso também era bom.
São jovens com um bom aspecto.
Pois tem um jovem. São jovens das pastelarias. Isto é o partido das pastelarias. Bom, chegamos ao Saldanha e é o horror. É um cenário de horror. Vamos ver esta foto. Aquilo é... Aqui, eu não consegui. É... outdoors, aquele poste.
Ainda existe
tem...
a aliança.
Exato,
existe.
Isso
tal. E tem um outdoor, estão ali a pagar o outdoor. Ali, isto é o coração da direita. Aquele coração está a abanar. Já teve um colapso cardíaco. Já aquele coração.
Já, arritmia.
Já está já fora, não é? A aliança. A aliança é aquele partido em que as pessoas entram e saem, que já nem sabem.
O coração está do lado esquerdo.
É o coração. O coração já.
Da direita está ao lado esquerdo.
Da direita,
o coração
do
teu corpo não está ao lado esquerdo.
Aliança, eu já nem sei quem é a aliança.
Mas era à direita, punha lá direita.
A aliança é assim, é tipo uma estalagem.
E aqueles penduricados
estão. É uma estalagem. Já passou lá o Santana Lopes ou o Santana Liber, que é uma estalagem. Instalam-se lá um bocadinho e depois vão-se embora. Mas tem um outdoor ali. Depois tem um poste com três CDU. O Chega bloco. E outro mais abaixo. Não, e depois bloco. O Bloco põe ali uma chapa também. Espera aí, este poste também é nosso. Isto é assim, o Saldanha todo é um circo autêntico.
Que horror.
Nós não nos apercebemos.
Mas isto é um jogo democrático.
Isto é como, né? Como eu dizia, como o barulho dos aviões. Epá, eu comecei a reparar nisto e agora estou a viver um inferno, porque eu vejo isto em todo lado. É que de repente tu apercebes o barulho dos aviões e já não consegues mais dormir.
É o Bader-Meinhof Syndrome.
Portanto, neste momento, e as pessoas, eu tenho recebido, telespectadores mandam
indignados
do Instagram, de, é verdade, isto, as pessoas começam a reparar, isto é demais, isto é demencial. Bom, e eu, perante esta imundice a céu aberto...
Demais, é, só uma palavra, e não de espaço mais, né?
Aquilo vai, Fontes Pereira de Mel, Saldanha... Avenida República, entre campos, é um festival. Aquilo não para. Todos os postes têm. Todos os postes. É uma feira autêntica. Bom, perante isto resolvi tomar uma medida simbólica.
Pegar
fiz,
fogo a
e
tudo?
Fiz um vídeo sobre isso. Não, sou um tipo civilizado. Vamos ver.
Meus caros telespectadores de Irritações, passaram 15 dias. Continua aqui, meus camaradas, não querem tirar isto. Mas eu, como sou um cidadão civilizado, vim estar aqui queimar isto, mas depois não, eu vou retirar. Vamos enrolar isto aqui. Está a ver? Enrolar isto muito bem enrolado. E o que é que eu vou fazer? Eu não vou fazer isto por Lisboa toda, era só o que faltava, é só um exemplo. Vou entregar isto. Não vou. Aqui a um camarada dirigente sindical, que vai entregar isto a quem de direito. Portanto, está aqui, vai entregar, vai recolher e diga lá aos seus camaradas, pá, manifestações, greves, tudo bem, democracia. Agora, limparem, está bem? Pá, até amanhã, camarada.
Fala, para outra vez.
Bom,
Pina, gostei daquele casaco. Isto é bárbaro, não é?
Quero mandar aqui.
Pina, vamos falar do teu casaco primeiro.
É.
É bárbaro, fica-te bem.
É. Dizem que sim.
Luana,
consta.
Este.
Consta.
Quero mandar aqui um abraço ao Delfim, meu colega professor.
E é sindicalista?
E é. Pronto. Mas eu não, isto não tem, esta zona não é dele. Ele, pá, grande sentido de humor. Pá.
Pina, e é o teu Delfim? É o teu Delfim?
Hã?
É o teu Delfim?
O que é que se passa? Isto parece que é ficção. É vá, ficção, é vá, galhofa, ficção. Ficção.
Mas voltaste a pôr lá mesmo o cartaz?
Voltou lá a pôr o cartaz. Voltou a pôr o cartaz.
Ele voltou a pôr
o cartaz.
Ele
voltou a pôr o cartaz.
Já agora punhas no lixo.
Isto é o sketch. Não, eu sou civilista. Alguém do CGTP...
Um dia que tenha tempo.
Vai guardar aquilo.
Um dia que tenha tempo.
Eu vou entregar aquilo, sim. É pá, isto é um sketch, é giro e tal. Ele depois vai lá pôr aquilo outra vez. É giro, não é? Lembram-se desta foto da semana passada? O Marquês de Pombal limpo.
Uhum.
Certo?
Certo.
Vamos ver como é que está o Marquês de Pombal agora. Lá está. Ora bem, é CDU. Ou seja...
Viu o programa?
Não, mas... Ai, aquilo está limpinho outra vez. Bom, é postes da rotunda externa e na interna, vejam bem. Aquilo, vejam a próxima foto, por favor. E na rotunda interna, aquilo parece, é a Mave Natal, é o que está montado no Carnaval de Arvim. CDU, CGTP, CDU. Eles pensam, ah, é, eu não sei se foi o Charles que conseguiu isto outra vez. Eu acho que isto foi vingança, porque o Chegas também estava ali e já não está. Portanto, isto foi uma coisa. Portanto,
isto é, uma, é um jogo.
Eu a pensar, o sketch, a fazer um sketch, lá está. Eles adoram isto. Isto é, eu não sei.
Isto é propaganda política.
Epá, propaganda,
ou seja, não há redes sociais. Esta malta não tem redes sociais.
Não há um poste. Não há um poste. Aquilo é para as pessoas fazerem o quê? Isto é a mesma coisa que eu estou a dizer. Isto é tratar as pessoas. É gastar dinheiro. Notícia de ontem. Este ano, nestas eleições, os partidos vão gastar 8 milhões de euros. 8 milhões, mais cerca de 500 mil do que as outras anteriores eleições. 8 milhões de dinheirinho de subvenção, pois mais do que as doações, 8 milhões para isto, tudo, para canetas, sacos.
A economia a funcionar, as fábricas de canetas.
Eu desconfio, que isto, se calhar.
Isto é tudo reciclável,
são,
claro.
São gráficas, empresas de publicidade, amigos dos partidos. Opa, nós sabemos isto tudo, apesar de nós não sabermos nada aqui na televisão. Agora, o que é que se passa? Este, eu não percebo o penduricalho um a seguir ao outro.
Pendurante, sim.
Pendurante, eu gosto de dizer que aquele lixo é a mesma coisa que eu dizer assim. O que é que estamos a tratar as pessoas? As pessoas vão no Marquês, vão na
Fonte Espanha de Mel.
É assim, o Sporting é maior. O Sporting é maior.
Yeah.
O Sporting é maior. É isto que eles querem. É pá, já ouvi uma vez.
Mas ninguém liga.
Já uma vez. Quem são os atrasados mentais? Não são os eleitores, não é o cidadão. Os atrasados mentais são os tipos dos partidos políticos que acham que pôr em todos os postos o Sporting é maior. Olha o nosso partido. Olha, o que é isto? Isto é ridículo. Isto não existe em lado nenhum no mundo.
É capaz
isto não existe.
É capaz de existir.
Nos países do terceiro mundo acho que é.
Isto. O quê? Na Holanda, na Alemanha. Isto não existe. Aquilo tem regras muito definidas, já tive...
Zé, e mais?
Bom, continuando nisto, o que me irrita esta semana, e cada vez mais isto aqui, estamos a falar de clickbaits e jornalismos, os títulos do Público que não são bem, não sei o quê.
7 minutos.
Só para... Isso é rápido, ainda vai dar a segunda volta. Que é o seguinte, é o termo. De repente, há 2, 3 anos para cá, há 2 termos que me irritam. Irritam não devido à existência dessas organizações, mas devido à benevolência com que a imprensa e certas pessoas tratam isso, que é o termo ativista, que eu não consigo saber o que é, se é uma profissão, se é uma atividade, que atividade é que é?
Não é? Se é uma condição.
Se é quase inception, um ativista é um tipo que faz atividades, mas qual atividade? É ativismo. E o ativismo é o quê? É uma atividade. O que é? Primeiro. E depois, é uma coisa que é um truque, que eu já percebi, que é um truque que eu... Nós somos um coletivo. O coletivo. O que é o coletivo? Como aquele máximo. O coletivo, inventar o termo, nós somos um coletivo, é os tipos da Palestina, não sei o quê, que interrompem conselhos de sinagoga. Somos um coletivo pró-Palestina. Somos um coletivo ativistas. E de repente tu não sabes nada. Tu, é uma abstração completa. Uhum. Esse é que é o truque. Ou seja, na prática, eles... São ativistas, fazem uma atividade qualquer, mas como são um coletivo, no fundo, individualmente ninguém fez nada. Ou seja, fizemos e não fizemos. Truques jurídicos, chamam-se um coletivo. É Climáximo. Porque eu vejo o dirigente da Climáximo, que é um tal João Camargo, que é o dirigente da Climáximo, ele, quando vem à SIC, é sempre apresentado como especialista em questões ambientais. Está a tirar um mestrado, não sei onde. Nunca dizem que ela é da Climáximo. A Climáximo, obviamente, tem adultos a comandar a rapaziada, não é?
Os que tiram sopa, essa malta, é isso?
Tem adultos a comandar a rapaziada, mas eles são um coletivo. Eu quando vejo pequenas entrevistas, ninguém sabe quem é quem.
Quem é que tem a responsabilidade?
Nada, ninguém sabe quem é quem. Por exemplo, o que aconteceu agora com esta manife da habitação, em que aparece lá o coletivo pró-Palestina, um coletivo com bandeiras, com coisas anti-sionistas, não sei o quê. Ninguém sabe o que é aquilo.
É ativismo do bem, não é? Toda a gente sabe.
São ativistas.
Do bem, do bem.
Deve ser.
Sim.
Ativistas.
São os que pegaram fogo aos cartazes.
Eles são um coletivo. Isto é um coletivo.
Mas eu acho que sabe. Portanto, quem é essa agora, gente. Acho que sabe.
Não sabe nada. Estão jornalistas, jornalistas que se metam no terreno.
Eu não sei quem são. Estão
jornalistas que
dizem.
Não há.
Claro que sabem.
Sabem, mas eu não sei. E ninguém sabe. Quem é aquela gente?
Sim, sim.
Quem é aquela gente que se mete nas manifes, não sei o quê? Por exemplo, quem é aquela gente? Eu não estou a falar da justiça ou não das causas. Agora, um ativista de um coletivo. O que é isto?
Falta do djembé, não é?
Parece que já está protegido.
Não, já está
por...
é uma carapaça que os jornalistas... Os jornalistas, devido... Não sei se têm receio de serem confundidos, de terem um problema qualquer. Epá, escolher suas coisas. Quem é quem? Epá, sim senhor, estamos a lutar pela Palestina, sim. Mas quem são vocês? Ah, somos um coletivo. Então, mas somos um coletivo.
De ativistas.
Somos um coletivo. Ativistas. Então, mas qual é que é a vossa atividade? É a atividade do ativismo. Mas o quê? Somos ativistas.
Em coletivo.
Em coletivo. Mas o que é um coletivo? Quem é que... Não, somos um coletivo. É isto. Pá, isto...
Pina, tu lamentas que assim seja. Lamentas.
Exatamente.
Hã?
Lamentas.
Lamento. Lamento porque eu gostava de perceber.
Mas eles também lamentam.
Pá,
não.
Quando confrontados com alguma coisa, também lamentam.
Mas não pedem desculpa nada. Não pedem
agora,
desculpa.
Exatamente.
Agora, não lamentam nem pedem desculpa. Sabe?
E não nada, lamentam. Nada. E podem não lamentar.
Pá, eu acho que se calhar chegou à altura. Por exemplo, houve uma entrevista de um jornalista de TVI/CNN. Que disse, pá, nós jornalistas ajudámos a dar gás ao Chega. Eles estão a dar gás a isto tudo. Porquê? Clickbait, notícias.
Isto não é ativismo do bem? Acho que é.
Se calhar é isso.
O ativismo, em princípio, é do bem, não é?
Sim. Exatamente. Por isso é que eles dizem que são ativistas.
É que é
aí pode-se dar gás.
O escudo é, eu sou ativista. Posso fazer o que quero, vou para onde quero. Ainda por cima. Não quer responsabilizar,
claro,
porque pertence a um coletivo.
Ora,
pá, isto é...
Pina, tu é que és um individualista, Pina. Não é?
É um all-in.
É.
Isto é um all-in. É ativista que pertence a um coletivo. É o all-in.
E tu assinas baixos assinados ou não?
Eu? Não. Do coletivo.
Há
quem ensina, baixa assinado.
Também conta.
Eu nunca assinei nenhum.
Portanto,
chegou a altura, perante
o mundo em que estamos, com os Chegas, estes.
Nunca teve tão mal o mundo, não é?
Chegou uma altura. Se calhar chegou. Vamos lá, coletivo e ativista. O que é isto? Vamos lá, o que é isto? Acho que é uma infantilidade já. Já é infantil.
Luana, concordas, Luana?
É um truque.
Concordo.
Acho que é um truque. As pessoas não assumem. Eu sou pró-Palestina, temos uma associação, não sei o quê.
Agora, tu conheces aquela malta?
Um coletivo.
Não, eu não conheço. Porque...
Não, mas não. É malta que...
Mas gostava de conhecer.
Porque?
Porque acho
a história da Climáximo é isso. A Climáximo, nós não sabemos quem é quem.
Eles sabem. E os jornalistas também sabem.
Pois, não
se
sei.
Se eles sabem que eles fazem, se revezam... Para ir às ações, porque sabem a lei, para não serem...
Passar três meses. Claro. Portanto, alguém está a comandar aquilo. Não é um coletivo. Não são um coletivo.
Sim, há alguém responsável.
O coletivo tem massa crítica, meu amigo. Você não sabe do tempo da Revolução, do pré, como é que o coletivo pensava.
Mas tu sabias quem era quem. Agora, o coletivo é para não saber quem é quem.
E quem é responsável? Claro.
Nós lá na nossa coisa islâmica também.
Também funcionam dessa forma.
Nós não somos um coletivo, nós somos células individuais.
Ah, células.
Mas temos, pensamos por nós. If only I could feel the warmth across my back. Then I treasure most, then I wreck.